Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a agricultura bíblica. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Bom, Alexandre, o que, que a gente vai fazer? Eu acho que é um tema bacana de se trabalhar, né? A gente vive aí uma época de tantas exaltações, de tantas facetas do Brasil, inclusive o agro, né? E há uma confusão sobre aquilo que é agricultura, o agro enquanto negócio, o que, que é agricultura familiar. Fala-se também no Movimento Sem Terra, né? Há um equívoco a respeito do Movimento Sem Terra. Mas a gente vai falar da visão cristã a respeito da agricultura. Na verdade, uma visão bíblica a respeito da agricultura, né? O André Venan fala sobre o homem bíblico e Alexandre Ferreira e Pedro Luiz vão falar sobre a agricultura bíblica. É esse o nosso ensaio desse programa, não é isso?
André Venan, gostei do Venan.
Lembra quando ele foi lá na PUC?
Prefiro esquecer. Olha,
de sério?
Cara... o problema não é o agro, é o negócio.
É o negócio. Exatamente, Alexandre, exatamente. Eu acho que você pegou ali na veia. O problema é o negócio. Mas tá aí, já que a gente tá nesse momento, não é? Agropastoril. Eu tava pensando aqui, Alexandre, lá pelo meio eu ia levantar essa lebre, mas eu acho que a gente já pode deixar aqui preparado que a gente precisa falar da pecuária bíblica. Porque Hoje a gente tá falando de agricultura bíblica.
Sim.
Mas eu acho que estudando um pouquinho, eu acho que a pecuária bíblica dá mais negócio até do que verdadeiramente a agricultura bíblica, hein?
A gente pode fazer um programa só sobre o boi, outro só sobre o boi. Só sobre os cordeirinhos.
Eu acho.
Dá tema, cara.
Eu acho que pecuária bíblica vem logo aí. Vem logo. Um pouco depois do 250, ou antes. Pode ser o próximo? Não sei. Vamos lá, Alexandre, vamos pro jogo.
A gente pode esquecer e ficar no limbo? Pode também.
Pode acontecer. Se a gente não colocar, por exemplo, na lista, o que a gente não tá colocando, que a gente tá gravando nesse momento, pode acontecer de nunca existir o pecuária bíblica. Pode. Mas vamos lá pro jogo, Alexandre. Vamos lá. Alexandre, eu vou te pedir 4 vezes que você fale um número de 1 a 4. Então, nesse momento, fale um número de 1 a 4, Alexandre.
2.
2. Ok. Deixa eu marcar. Ok. De novo, fale um número de 1 a 4.
1.
1. Ok. Agora me fale mais uma vez um número de 1 a 4, Alexandre.
3.
3. Ok. E agora, mais uma vez, um número de 1 a 4.
4.
4. Ok. Alexandre, você é um cozinheiro, Alexandre.
Certo.
O mestre Alexandre Ferreira. E você vai precisar fazer agora uma receita, me dizer como você vai elaborar uma receita e que nome ela vai ter. Uma receita que vai kiwi, certo? Farofa.
Caramba.
Creme de confeiteiro, aquele creme de confeiteiro, e molho madeira. Então eu quero que você faça aí um prato com esses ingredientes, como é que você faria e qual o nome que tem esse prato.
Caramba.
Hoje eu tive tempo de pensar no jogo, Alexandre, olha aí.
Olha aí, pensou e pensou muito. Eu tô pensando aqui que algumas coisas eu gosto, outras coisas...
Tem que ser um prato só, viu? Não pode ser kiwi de sobremesa, entendeu?
Entendi. Olha, eu gosto de kiwi, gosto de farofa muito.
Sim.
E gosto de molho de confeiteiro. Mas kiwi, eu confesso que, assim, não é uma coisa que eu vou atrás, entendeu? Se tiver, eu como. Sim. Se não tiver, eu não como. Tá,
eu como se tem creme de leite. Ou seja, é o creme de leite, né?
Você come o creme de leite. O meu prato consiste em uma farofa de kiwi. que é a base do meu creme, do meu molho madeira. Eu chamo de molho de madeira verde, porque é baseada no kiwi.
Ah, molho de madeira verde.
Molho de madeira verde, com a minha farofa especial.
Farofa
especial, que além do kiwi, vai noz moscada.
Ah, já colocou um outro ingrediente aí, parabéns, chefe.
Porque eu gosto de enganar os paladares, porque a farofa é que tem gosto de madeira e o molho tem gosto de salada.
De fruta?
De fruta.
Muito bem, mestre Ferreira, muito bem. Como é o nome, então, o nome do prato?
Eu ainda não dei o nome do prato.
Não, você tinha dado lá antes, lá, você tinha dado, mestre.
O molho é de madeira verde.
Madeira verde.
O segredo do meu prato é um pouquinho de creme de confeiteiro.
Ah, entendi. Vai ali entendi.
Para fazer o design do prato. Entendi. E o nome é Carnaval ao Molho de Madeira Verde. Porque farofa é uma coisa muito brasileira.
Ah, eu acho, chefe, que o senhor deveria, na verdade, dar um prato como o nome daquelas fantasias de carnaval do Clóvis Bornai, entendeu? Madeira verde em noite enconfeitada, salpicada.
Carnaval à Bornai.
Carnaval à Bornai. Grande Clóvis Bornai. Alexandre, acho que não precisa de outro depois disso, não, né? Não, a gente já... Acho que está demais, né?
Pode procurar aí no Tudo Gostoso, que tá aí o Carnaval à Bornai.
À Bornai. Alexandre, tá aí uma dúvida que eu tenho. Você acha que as receitas que tem no site Tudo Gostoso é tudo mesmo que é gostoso?
Não.
Já alguém já testou pra saber se é tudo gostoso mesmo?
Não é, porque inclusive eu fui fazer um dia uma receita de uma linguiça explodida no pão, que em tese a linguiça tinha que grudar no pão, né? E não grudou, ficou uma maçaroca ali de pão com linguiça. Ficou mais parecendo
um atropelado.
Um quadro do Picasso. Culinário.
Alexandre, venhamos e convenhamos que ficou mais parecido com você, né? Ficou. Assim, no sentido da sua culinária. Tipo, é uma arte, uma mistureba, um quadro de Picasso. Agora, ruim se você foi fazer pra todo mundo em casa, gerou expectativa e deu nisso, né?
Gerou expectativa, mas, assim, a dona Renata, ela já tá acostumada, né? Tá se acostumando com com as minhas loucuras culinárias, né? Então, quando ela quer alguma coisa mais típica, ela faz. Quando ela tá no espírito aventureiro, ela fala, faz aí.
É isso. Depois dessa, vamos pro tema, Alexandre.
Vamos.
Deus plantou um jardim no Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer no solo toda a espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia formando quatro braços. O primeiro chama-se Fison, rodeia toda a terra de Elvila, onde há ouro. É puro ouro dessa terra na qual se encontra o bdélio e a pedra de ônix. O segundo chama-se Keon, rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio se chama Tigre, corre pelo oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Bom, Alexandre, a gente tem aí algumas coisas, né? Porque, lógico, a gente poderia pegar aí, fazer um tratado sobre a agricultura bíblica e justificar algumas coisas, não justificar outras. Mas eu acho que é muito mais um estudo bíblico a respeito da agricultura do que verdadeiramente uma doutrina social da igreja que envolva a agricultura. Eu acho que é mais um exercício, como eu disse, mais parecido com o Venan. Ó, o Venan pela terceira vez aqui. Ai, ai, né? Do que verdadeiramente falar o que a igreja pensa ou a doutrina católica pensa sobre isso. Algumas coisas aí são bem claras, não é? Agora, é lógico, falar de agricultura nas Sagradas Escrituras é remontar primeiro de que a Bíblia ela foi escrita em meio a um ambiente agrário, né?
Uhum.
E a agricultura era parte fundamental daquilo que era a agropecuária, não no sentido que a gente tem hoje, né?
Inclusive, Pedro, um ambiente agrário nascente, né? Quando essa tecnologia estava se desenvolvendo, estava nos seus primeiros passos.
Sim, sim, porque você saía do nomadismo, porque se você pegar, né, Alexandre, o início ali dos personagens bíblicos, das narrativas bíblicas, no início você tem uma característica forte que é o nomadismo, né? Que são o quê? Pega ali as tuas barracas, o teu povo vai pra cá, vai pra lá, e na verdade você vê a transição acontecer de uma cultura nômade que muda o tempo inteiro para uma cultura que de repente se assenta num lugar porque aprende a manejar a terra, a cuidar da terra, e aí então você cria uma cultura. Antes se falava nomadismo, sedentarismo, né? Mas o sedentarismo hoje ganhou uma conotação tão estranha, mas você fica mais ali naquele lugar, né? Você fica ali situado naquela porção de terra. Né?
Deixa eu fazer mais um à parte aqui, arqueológico, que é bom que a gente lembre que a maioria da história humana na Terra é nômade. Isso quer dizer que a Bíblia tem rastros também, Pedro, de uma oralidade que a gente não sabe onde começa, né? Então, esses rastros de nomadismo, né, que você falava aí que tá lá no sobretudo em Gênesis, né?
Sim.
Isso a gente sequer imagina, pode imaginar quanto tempo tem. Pode ter dezenas de milhares de anos, né? E falo isso porque num dos comentários aí das últimas semanas, o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, Kini Kayode, acho que é assim que fala.
Abraço, Kini.
Ele nos lembrava das ligações que existem entre as tradições africanas e as tradições judaicas e tudo, né? E isso é muito correto a gente, no mínimo, especular, né? Porque para essas culturas a oralidade é muito importante e geograficamente isso está ali tudo muito próximo, né? O chifre da África, a cultura etíope, Egito e Arábia.
As nações africanas.
Exatamente.
Então, enquanto você falava disso e lembrava aí desse comentário do Kini, e eu pensava nisso, como estava tudo muito perto ali, né? E, de novo, o quanto a gente acha, a gente já falou isso lá atrás, eu nem lembro que programa que foi, como a gente se acha o centro do mundo, achava que o mundo sempre foi aqui, sendo que a origem de tudo, pelo menos boa parte das coisas, estão ali no extremo oriente, né? E pega ali o continente africano, Oriente Médio, ali é onde as coisas de fato aconteceram primordialmente, não é? E o mundo bíblico, ele é um mundo agrícola já de saída, não é, Alexandre? Por exemplo, você pega ali Gênesis, né? Você tem duas narrativas de Gênesis, mas em específico o capítulo 2. O capítulo 2, ele é muito claro em deixar, assim, as coisas bem desenhadas, muito bem desenhadas, né? Porque quando Deus cria o Jardim do Éden, ou planta o Jardim do Éden, essa imagem do lugar perfeito, não é? E coloca lá o homem que ele modelou, esse Jardim do Éden, que é um lugar etéreo, ou que é um lugar resguardado por Deus, Deus, ele tem localização geográfica, né? É curioso isso, né?
Sim.
Porque ele fala, olha, saiu um rio do Éden e lá, não é? Um rio saía de Éden para regar o jardim, de lá se dividia formando quatro braços. Aí tem Fison, você tem um rio Geon, você tem um rio Tigre e você tem o rio, o quarto rio, que é o rio Eufrates.
O pai
Tigre
dos rios,
Eufrates,
né?
O pai dos rios, cara. Eu lembro que, lógico, eu vim ter contato com esse texto bíblico mais a miúde. Eu tinha aprendido antes em história sobre rio Tigre e Eufrates, sobre as enchentes, não é? Sobre as enchentes do Tigre e Eufrates, que garantiam uma terra na qual era possível você plantar, colher, e o que garantiu alguma subsistência e fez com que essas tribos, na verdade, se assentassem ali. Então, já desde saída, lógico, a gente está usando, e lembra que o Gênesis, ele é um poema que tenta explicar que Deus é o Criador, mas há uma clareza muito grande dessa influência. Tigre e Eufrates, eles foram fundamentais para o assentamento, não é? Para esse crescimento da agricultura, mas para esses povos deixarem mais ou menos o nomadismo, viverem uma característica mais diferenciada, e é aí onde está também para Gênesis, ou pelo menos para o redator do segundo capítulo de Gênesis, essa realidade. É dali que tudo começa, né? E ali tem sua importância. O Tigre e o Eufrates e toda a vida que ele gera em torno dele, ele é uma criação de Deus, é uma bênção de Deus, né? Isso é muito interessante, né?
Sim. É você pensar que Deus, depois do ato primeiro da criação ali dos sete dias, ele vai ser um agricultor que vai cultivar um jardim, e esse jardim primordial é onde o homem vai ser também cultivado, se você parar para pensar, né, que é o palco ali das primeiras experiências humanas, liga a ideia de civilização ou de um primeiro humanismo, sobretudo do ponto de vista bíblico, muito ligado à agricultura. É como se a agricultura fosse o primeiro passo para tirar o homem do seu estado, digamos, não diria selvagem, né? Porque pensando em selva, esse homem não seria selvagem, porque ele já teria saído da selva, mas da sua condição, digamos...
Precária.
Precária, ou de sobrevivência, ele passa a experimentar a abundância, né?
Sim, sim. Começa a viver uma outra realidade na qual ele acaba tendo um pouco mais de controle também. Porque uma coisa é você viver, olha, morre aqui, vai ali, outra coisa é você ter um controle maior. E ainda habitando nessa seara do Gênesis, Alexandre, não tem como falar do primeiro conflito, porque há várias leituras da cena de Caim e Abel, né? Uma oferta às coisas da terra, Caim, e Abel acaba fazendo uma oferta animal, né? E é curioso que na redação de Gênesis, né, quando Abel oferece as primícias da terra, as primícias e a gordura do seu rebanho, e aí diz que o Senhor agradou-se de Abel e de sua oferenda, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. O Saramago escreveu um baita livro sobre isso. Há diversas obras que tentam esmiuçar essas questões, mas eu gosto muito do comentário da Bíblia de Jerusalém. Bom, o comentário da minha Bíblia de Jerusalém de 2002. Eu vou comentar, vou pegar aqui, né? Vou cometer o pecado de não citar quem é o redator dessas notas, né? Ao menos essas notas desse aqui, dessa edição, mas coloca que é o início desse conflito, a primeira menção bíblica de Deus que se favorece do mais jovem. Davi e os seus irmãos, Jacó e Esaú, e aí Caim e Abel. A coisa vai muito por aí, não é? Mas, de fato, há ali um demérito ou um olhar menos carinhoso de Deus para o agricultor. Tem uma outra chave, né, Alexandre, que tem a ver com boi, não é isso? Que a gente aprendeu lá com o Pedrinho?
Tem, e tem uma outra interpretação de que Caim, além de agricultor, ele já seria aí também o primeiro ferreiro, né? O ferreiro primordial, inclusive...
Alexandre o Ferreiro.
Ah, total, filho de Caim, com certeza.
Aê...
E olha só, quando você pensa nessas sutilezas, né, alegóricas e tal, dá para imaginar que o agricultor, ele cultiva a terra, mas mexendo na terra ele descobre os minérios e porque já está assentado, ele também vai cultivar os metais, né? O que leva a entender também que Abel, por ser o, digamos, pecuarista... Ele se assenta depois. É como se a pecuária fosse uma tecnologia mais nova, né, do que a agricultura. Claro que essas coisas nascem juntas, né? Não dá muito para dissociar assim. Mas a gente percebe que existe aí quase como se fossem dois partidos, né? Aqueles que estão ali mais ligados à terra, que são ferreiros e que cultivam a agricultura, e outros que ainda mantêm um rastro de nomadismo, mas também que começam a se apropriar das técnicas do cuidado dos animais e do pastoreio, né? E que essa demanda aí entre esses dois partidos, ou de repente tribos vizinhas e rivais, né, e irmãs ao mesmo tempo, elas são paradigmas de todo conflito, né? Como se sempre que houvesse pessoas com divergências, você tivesse criando ali, mais uma vez, um ambiente propício para que Caim e Abel se repetisse na história.
Sim, sim. Aquilo, né? É curioso como um trechinho tão pequeno, ele gera a possibilidade de múltiplas interpretações, né? Interpretações, assim, muito interessantes. Alexandre, eu acho que a gente... Já que a gente está nessa seara ainda do Antigo Testamento, eu acho que vale a pena. O Alexandre me lembrou aqui de duas coisas, que é a questão presente em Deuteronômio e em Levítico, que diz respeito à partilha, à agricultura e à partilha. Eu acho que a gente podia pensar nisso para depois falar aí das festas agrícolas que acabam ditando o ritmo, não é? Primeiro, Deuteronômio, né? Que Deus institui o dízimo, mas o dízimo como uma partilha para proporcionar uma espécie de igualação social. Né? Porque, lógico, há uma preocupação específica de Deus. Deus quer que o povo seja feliz, né? E mais do que isso, seja um povo acolhedor, capaz de acolher aqueles que estão de longe, né? Acolher a viúva, o órfão, o estrangeiro, né? Mas nesse sentido de que aquilo que é produzido, e isso está muito presente também no Gênesis, né? De que aquilo que está produzido, o homem deve dominar, mas deve dominar como Deus domina. Não dominar no sentido de ser dono, de se apossar, mas dominar no sentido de cuidar, né? De garantir cuidado, né?
O homem do Antigo Testamento, em momento algum, ele se sente, Pedro, dono, de fato, dos frutos da terra. Ele entende que esses dons, eles são uma dádiva de Deus. É Deus primeiro que dá, porque Deus é que deixa com que o povo de Deus se sedimente naquele terreno, né? É Deus que faz com que a chuva caia e que a terra produza. Então, o dízimo, na sua primeira condição, né, na sua primeira acepção, é o de reconhecimento da dádiva que são os frutos da terra. Deuteronômio 14, ali nos versículos 24 e 29, já nos mostra que, no desenvolvimento da lei do povo de Deus, estes frutos que são dádiva, eles, por serem dedicados a Deus, eles podem servir para que o órfão, a viúva, o estrangeiro não passem fome. Porque Deus não vai comer, né? Deus não vai comer o trigo que você produz, não vai beber o vinho que você pisou. Então, é como se Deus estivesse falando: a minha parte, você reparta com aqueles que pouco ou nada têm.
Sim, sim. Aliás, como você falou aí, né, Alexandre, de vinha, lembrar que Noé também era um agricultor, né? Acho que a gente pode falar aí também dos agricultores, sim, mas rapidamente, o que plantou a primeira vinha ali, ficou meio bebaço depois. Embebedaram, né? Não é que ficou bebaço, embebedaram, mas Noé também aí é colocado como um agricultor. Alexandre, acho que a gente podia perder uma graninha e a gente já volta, pode ser, não?
Pode ser.
Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cama, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer e fecundar o chão.
Episódio, nós estamos falando sobre agricultura bíblica. E como a gente já terminou o último bloco falando, para o povo de Deus, o fruto da terra é dádiva. E outra concepção importante é que o homem não é dono da terra. A terra pode dizer, a gente pode dizer que também é dádiva, mas sobretudo, com a teologia da criação, a gente pode dizer que a terra é nossa irmã. Então, lá em Levítico 25, nos versículos de 1 a 7, né? Existem outras passagens que fazem menção a isso. E vocês notem que a gente está citando aqui livros legislativos do Antigo Testamento. Mas em Levítico 20... Em Levítico 25, nós vemos a tal da lei do ano sabático da terra, né? Assim como o homem pode descansar, a terra também deve descansar, porque ela também merece descanso, né? E isso é muito interessante quando você pensa em termos de, no mundo agrícola, como que esses homens e essas mulheres estão olhando para a terra e conseguem perceber, essa terra está cansada. Essa terra, se a gente continuar insistindo, vai ter uma hora que ela vai deixar de ser fértil.
Sim, sim. Esse cuidado, né, e tratar... E aí as pessoas reclamam muito do Papa Francisco, né, que falam do cuidado da terra, mas há um fundamento bíblico nisso, né, Alexandre? De cuidar, porque até aquilo, até a agricultura de monocultura que existe hoje sabe que precisa cuidar da terra para que não se perca, né? Lógico, a gente não sabe os efeitos a longo prazo dessa monocultura, desse estilo de plantio e tudo, mas é fato, não é? Há uma necessidade do cuidado, do descanso. Não é uma antropologização, antropomorfização da terra, mas é lembrar que é um organismo vivo também, né? E que, como tal, também precisa desse intervalo, desse descanso, desse parar. Isso é algo, às vezes, muito especial, elencado aí pelas Sagradas Escrituras, e que a gente, enquanto ser humano, esquece. Se a gente esquece isso pra gente, quanto mais a gente vai esquecer pra aquilo que não grita, né? Pelo menos não grita num curto prazo, né? A Terra não grita num curto prazo, ela grita a longo prazo. Quando a gente vai dar conta dos problemas, a Terra já tá superaquecida, a fumaça da Amazônia já tá vindo aqui pra São Paulo, né? Quer dizer, o estrago demora, é um sofrimento de longo prazo, né? Mas esse cuidado com a criação, né? E, lógico, não só a terra, os animais também, mostra esse sentido de que tudo está vivo, tudo está conectado. Leia um pouco o nosso programa sobre a querida Amazônia. Leia não, né? Ouça o nosso programa sobre a querida Amazônia, né? E ali a gente fala muito disso, não é, Alexandre? Eu acho que é importante resgatar essas coisas que são primordiais, e se fala tanto de seguir a Bíblia, de tanto de seguir as Sagradas Escrituras, mas, por exemplo, essa é uma coisa que é deixada de lado, né? E é uma sabedoria deixada de lado, né?
Se você pensar em termos de sabedoria antiga, e a gente aqui no Brasil tem todo o direito, e eu diria ainda que a gente tem toda a necessidade de conectar essa sabedoria antiga com outra tão antiga quanto, que é aquela dos povos indígenas, nós poderíamos dizer que em toda essa trajetória do povo de Deus, né, do povo de Israel, que vai, para nós cristãos, culminar em Jesus, a gente pode dizer, Pedro, que, de fato, o que existe não é uma antropomorfização da Terra, mas o contrário disso, que é muito mais sério, é uma geomorfofização né, do homem. Então, o homem que é feito do barro, o homem que precisa da terra prometida, o homem que precisa ser também plantado. Se você pensar em Cristo e na cruz, né, a salvação, ela é fruto da árvore cruz, né? Então, esse mundo agrícola forja a cabeça deste povo e, consequentemente, forja também a nossa cabeça, a nossa mentalidade, a nossa espiritualidade. Então, olhar a terra, encantar-se com a terra, entender a terra como viva, e as florestas e o matinho como seres também que sentem, que a gente tem que praticar a hospitalidade para com eles, tem que alimentar e tem que dar de beber. Isso deveria fazer parte daquilo que nós somos, de como nós nos compreendemos.
Sim, sim. Alexandre, eu acho que, seguindo em frente, a gente precisa lembrar que algumas festas judaicas, mas também festas cristãs, elas são diretamente ligadas à vida agrícola. Há também a regulação da lua, não é? Tem tudo isso. Mas, por exemplo, Páscoa e Pentecostes, é que a gente está aqui no hemisfério hemisfério sul. E no hemisfério sul, a roda gira diferente, né? A redonda gira diferente, né? Porque a Terra é redonda, viu? Não é plana, né? Mas há um ritmo diferente. Mas lá para cima, por exemplo, Páscoa e Pentecostes, por exemplo, que são as festas que compõem, né? Abrem e fecham aí um grande ciclo. Essas festas, elas são caracteristicamente festas de sentido agrícola, né?
Uhum.
É, por exemplo, e a Páscoa, ela não é uma festa originalmente judaica, não do ponto de vista da celebração, né?
Uhum.
Ela tem uma origem muito mais contemporânea dos povos do Mediterrâneo que prestavam sacrifícios para os deuses em vista da colheita da primeira lua cheia da primavera. E quando é que acontece a Páscoa? Na primeira lua cheia do solstício de verão.
Uhum.
Não é isso? É exatamente isso.
Uhum.
E aí o que que acontece? Essas comemorações, elas eram muito mais no sentido de garantia de colheita boa, do que verdadeiramente uma festa de libertação. Depois se transformou em festa de libertação. É interessante isso, não é? De como essas festas religiosas, tanto do judaísmo, a gente fala que a gente adotou a Páscoa do judaísmo, mas o judaísmo transformou também uma Páscoa pagã em uma Páscoa sua, né? Eu acho que isso é importante lembrar, sobretudo que a gente está falando de agricultura e sagradas escrituras, né?
É, às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, porque na Europa já se celebrava a primavera e a festa pagã, né, da chegada da primavera e tal. Calma lá, porque isso que o Pedro traz nos lembra que a Páscoa judaica, ela já é pautada numa tradição anterior, e lembrar que tudo isso tem a ver com o mundo agrícola significa que alguém começou a cultivar a terra e que essas marcações do clima, que também tem a ver com essas marcações astronômicas, elas vão no pacote. Então, alguém começou essa tradição, né? Espalhou isso pelo Mediterrâneo, depois isso é levado, sim, para a Europa, né? E depois também para outras partes do planeta e tudo. Então, quer dizer, os judeus não fizeram muito diferente do que fizeram os celtas, né? Do que depois os nossos próprios indígenas fizeram isso, né, Pedro? Porque se você for ver as festas do milho aqui na América, e olha que loucura, quanto tempo que os nossos ancestrais indígenas estavam aqui separados, e quando você percebe que existe um rastro aí, das duas uma, ou eles chegaram à mesma conclusão que aqueles que estavam no Mediterrâneo, ou isso é anterior à própria migração do homem do Antigo Testamento, do antigo continente pro novo continente, né? E aí, agora aqui eu tive até uma vertigem, Pedro, mas pra gente retomar a agricultura bíblica aqui, né? Então, a Pessah, como esta passagem da morte para a vida,
o florescer, né?
É esse celebrar do florescer, esse celebrar de puxa vida, a gente entendeu como é que funciona esse negócio aqui chamado clima, que esse negócio aqui chamado terra, né? Planeta.
Sim.
Onde nós estamos
inseridos. Dominamos, né?
Dominamos.
Dominamos. Sim, dominamos.
Se temos fartura e fertilidade é porque Deus sorriu pra nós.
Sim, sim. E é interessante porque você tem aí essas três festas, né? Peça, Shavuot, Sukkot. Aí seria legal até chamar um judeu aí para nos conversar, para conversar com a gente. Mas tem o Shavuot, que é a festa da colheita. E o que que é a festa da colheita? É a festa do trigo. E o que que é Shavuot, né? Se não a festa de Pentecostes. Pentecostes é a colheita, né? A festa, que depois a gente transforma em festa do Espírito Santo, ela é, antes de tudo, um festejo porque a colheita foi boa, porque o ciclo foi bom. É até interessante pensar que o Espírito Santo vem depois que Jesus sobe aos céus e vem numa festa de Pentecostes. É quase dizendo, olha, agora é a hora de Deus colher aquilo que foi semeado com o sangue de Jesus Cristo. Olha que bonito,
sim,
não é?
Sim, olha.
Esse sentido bíblico aí. Por exemplo, Jesus semeou com seu sangue na terra e 40 dias depois, agora é a hora da gente colher o que foi semeado. E colhe como? Com Deus dando mais alguma coisa, doando alguma coisa mais, doando o Espírito Santo, né? É também um sentido cristão que tem Pentecostes, mas a festa, ela tem um profundo caráter agrícola, como depois você vai ter a festa do Sukkot, a festa das tendas, que também é a festa do armazenamento. Uhum. É quando você finalmente consegue colher, beneficiar e colocar armazenado nos silos, não é? E uhum. É também um momento de festejo, ou seja, todo ciclo agrícola, esse período, não é, de plantio, colheita e armazenamento, ele é festejado até porque é o resultado de um investimento econômico, né? É a, sim, vida que para naquele período, é a vida que para naquela época ali, né? E lógico, depois de tudo isso é que a vida acontecia. As pessoas casavam depois disso, iriam para as guerras, sim, depois disso. Tudo parava no período de plantio e colheita. E depois as guerras e tudo voltava ao normal depois dessa época, né? Ou seja, o sentido sagrado daquilo que é a relação do homem com a terra, com aquilo que é plantado. Eu acho até interessante, Alexandre, esses... Agora tem um tocador de vinil aqui em casa, né?
Sim.
E a gente vai nessas lojas de veiaria aí procurar, sim, vinil, e você pega as duplas sertanejas, né? Anos 60, anos 70, todas têm um sentido de homem do campo, cuidado com a terra. Você vê na identidade, né? E hoje os sertanejos de hoje, né? Pelo menos esses cantores modernos aí que eu vejo fazer sucesso, então eu tô falando só de um ponto de vista e talvez sendo muito generalista, eles falam de outras coisas, não é? Tem até aí uns jovens que falam do agro e é sempre mostrando os números, não é? Não sei quantas cabeças de boi, não sei quanto de plantio. Deixou-se de lado a questão da relação com a terra, não é? O sertanejo, mesmo o peão, ele tinha uma relação muito profunda com a terra e hoje o que tenta se colocar é o negócio, uhum, né? No mundo é aquilo, eu repito aquilo que diz Michael Sandel, numa sociedade de mercado tudo vira mercadoria, a religião vira mercadoria e a terra, lembra lá de Dom Mauro Morelli falando, a gente vende commodity, comida virou commodity, né? Mudou o ponto de relação, não é? É diferente daquilo que é a proposta bíblica, dessa relação com a terra, dessa relação com a criação, né?
É, e quando você pega, é como é cíclico, né, Pedro? Quando você pega os profetas criticando os poderosos de seus tempos, geralmente é, olha, você tá errando aí nas medidas, né? Assim, tá sendo corrupto na hora de dar a medida certa para quem tá comprando o seu produto. Você
falta
tá
justiça, né?
Você tá deixando de cuidar do seu pai e da sua mãe para ficar com um lucro maior do que você precisa. E essas, sim, críticas já estão todas ali na Bíblia, né? A questão de quem é muito, muito sovina, né? De quem quer tudo muito para si. E aí, quando você olha isso daqui, foi um estalo que eu tive esses dias ouvindo o Corporação Cast. Olha só, né? Abraço os Augustos aí.
Sérgio, abraço Sérgio. O outro, até mais aí.
Abraço Carlos. Mas eles falavam que o funk tá deixando de ser um funk ostentação para ser um funk gratidão, né?
Gratidão, eu vi isso aí, fiquei bolado. Falei, olha só, hein?
E eu acho fantástico isso, né? Que talvez seja um movimento, talvez, salutar aí para essa música periférica. E quando você pega o tal do agronejo, né? É exatamente, sim, o sertanejo ostentação. Olha quantas ostentação. Cabeças de gado, olha aqui a minha picape, como ela é grande, né? Que eu tô querendo compensar outras coisas aqui.
Sim, sim, sim. É, um reflexo. Aquilo deixou de ser agro e virou negócio.
Então.
Não é? E negócio com aquilo que é um bem nosso, né? Porque aí eu vou usar aqui uma frase do velho do Rio, né? Lá do Pantanal, que volta e meia fala, ah, o Zé Leôncio é dono disso tudo, né? E o velho do Rio diz, ninguém é dono de nada. Porque, de fato, no fim, ninguém é dono de nada, né? A gente tá só se apossando de algo que não é nosso, né?
E se tem uma coisa que a agricultura nos... A agricultura bíblica nos mostra é que quando a gente pega aquilo que é tudo de mais sagrado e banaliza e não respeita, e quando a gente pega algo que deveria ser um meio, deveria ser algo... sem tanta importância e supervaloriza, a gente cai na má e velha idolatria, né? Então, o funk ostentação, assim como o sertanejo ostentação, como toda ostentação por si, não é outra coisa senão idolatria, Pedro.
Idolatria. Perfeito, Alexandre, perfeito. Isso é pegar aí na veia, Alexandre, na veia. E já que a gente está fugindo da idolatria, a gente já falou de Caim, de Noé, acho que rapidamente falar de Amós, né, que era um plantador de sicômoro, mas não tem como não falar de agricultura, Alexandre, sem falar de Jesus, não é?
Sim.
De Jesus, porque há uma série de imagens agrícolas colocadas por Jesus. Ele fala da vinha, venha trabalhar na minha vinha, não é? Mas para mim, o que mais chama a atenção, e talvez essa seja a melhor imagem agrícola que existe, é a parábola do semeador, né? Depois o Alexandre pode aí, se tiver a dele, falar a dele, não é? Mas ele fala, né, do semeador que saiu a semear e ali pega quatro campos diferentes e depois diz que o semeador é o filho do homem, não é? Ele é que é o grande semeador dessa grande colheita. Mas nesse jogo de imagens criadas por Jesus Cristo, para mim, o que mais chama a atenção é que, por mais que hajam terrenos difíceis, né, o terreno pedregoso, o terreno que fica à beira do caminho, aqueles que têm erva daninha, que os pássaros comem, ele não deixa de semear, não é? Não deixa de cumprir ali a sua função de generosidade. Ele é generoso em derramar sementes. E não importa se o terreno é bom ou ruim, ele vai continuar sendo generoso. Mostra que esse semeador, ele não regula, não é? Não é regulado. Ele não fica, para esse eu vou, para aqui vale a pena lançar semente, para ali não. E talvez essa deveria ser a visão daquilo que é o pensamento da agricultura bíblica. Generosidade. Generosidade. Não generosidade no semear, porque aqui é a imagem do semeador, mas a generosidade no sentido de pensar que nós somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo. E aí a gente tem um número gigantesco de gente com fome. Não é? E no meio disso tudo você coloca um discurso conservador, cristão, de uma das maiores, de uma nação que se diz cristã e que diz que o presidente é enviado por Deus, não é? E ao mesmo tempo a gente vive essa discrepância, esse paradoxo enorme, sendo que a maior referência para o agricultor deve ser aquele que se diz ser o semeador, o que planta e o que vai colher, não é? Que é o próprio Cristo, que é generoso, é abundante e mais do que isso, não faz distinção. Não faz distinção. Essa deveria ser a imagem. Essa é a imagem da agricultura bíblica, mas essa deveria ser a imagem de uma agricultura que às vezes se diz motivada pelo evangelho ou motivada por Jesus, motivada pela fé, né, Alexandre? Porque essas coisas se misturam tanto, poxa vida, e me entristece, porque no fim isso é um sequestro da fé, né? Como a gente já falou muitas vezes.
Um sequestro da fé, um sequestro da vida, e mostra como que o capitalismo é o próprio anticristianismo, né?
Sim.
Você citava essa parábola que ela é fundamental pra gente entender o cristianismo, que é a do semeador, mas mais fundamental ainda que essa parábola, a própria imagem da semente, né? O próprio Jesus vai falar que a semente, se ela não cai na terra, ela não gera fruto, né? A semente como esse próprio símbolo da ressurreição, isso é tão catequético, mistagógico, isso é tão ligado à própria ideia do cristianismo, né? De como isso deve ter fecundado a fé, as ações dos primeiros cristãos, os mártires, né? Do destemor na hora de colocar sua vida em risco, não só pela fé, mas pelo povo, né? Por uma proposta de vida e vida em abundância. E aí, Pedro, a gente vive nesse tempo maluco de que existem criptossementes, né? Sementes é. Geneticamente modificadas. Se é essa semente, que ela é ao mesmo tempo tão abundante, se ela cai na minha mão, e como eu não domino o manejo dessa semente transgênica, eu não consigo plantar e essa semente não vai dar fruto na minha mão. Cara, é sequestrar o que é a própria semente, sabe? É distorcer a criação de um jeito tão malévolo. E aí, a narrativa, a lição que eu gostaria de trazer aqui nesse episódio é a que está lá em Lucas 12, né? A partir do versículo 13, que Jesus fala do rico insensato, que fala: ah, eu olho a minha colheita, esse ano tá estrumbando. Chuchu. Rapaz, esse ano eu estourei no norte. E o que que eu vou fazer? Vou derrubar o meu celeiro. Vou arregaçar com tudo, vou construir celeiros maiores para poder recolher tudo isso. E aí, a gente não pode esquecer que no tempo de Jesus, um celeiro também que existia era o próprio templo, Pedro, né? O templo era esse lugar onde as coisas de todo o povo de Israel ficavam ali como que uma parte, né? Era um repositório das coisas de Israel. E Jesus é aquele que vai falar: olha, não vai destruindo o templo assim, né, para construir outros maiores, porque pode ser que você não passe dessa noite, né? Então, onde está a vida? A vida está em exatamente você dar a vida ao outro. Não é no seu grande celeiro, não é na sua grande conta bancária, não é você ter uma renda per capita de um país que, uau, né, esse país é um grande produtor agrícola, enquanto outros tantos morrem, né? Porque quando um brasileiro morre, morre o Brasil inteiro.
Exato. Quando morre um ser humano, morre a humanidade inteira. Né? Eu acho que isso, passando para o Brasil, mostra exatamente, às vezes, o quanto a grande nação cristã está cada vez mais distanciada do que é o pensamento do próprio Cristo. Alexandre,
e Pedro, diga. Só para a gente terminar, e nisso tem uma coisa que a gente não pode perder de vista também. E o problema não é morrer, é porque se morre. Não.
Exato. Morrer é uma graça, né? O problema é não cuidar da vida.
É
e o porquê se morre.
Como você está dando sentido para essa morte, né? Se você morre porque você está defendendo a sua vida prospera na outra vida, né?
Mas se você morre, se alguém morre porque de alguma maneira, por omissão, você ajudou a matar, isso vai ser lhe cobrado por Deus no dia do juízo. Alexandre, eu fico por aqui. Acho que deu, né?
Pô, se deu.
Aguarde o Pecuária Bíblica não sei quando. Um beijo.
Um abraço e um aperto de mão. E um beijo na terra, como fazia São João Paulo II. Amém, aleluia.
Amém. Aí, até semana que vem.
Tchau, tchau.
Havia um papagaio que chamava Reginaldo, com uma vida natural no meio do Pantanal. Amigo da graúna, tartaruga do tatu, vagalume da cutia, jacaré e jaburu. Tinha flores, tinha frutos, tudo era uma beleza. Todo mundo em equilíbrio com a mamãe natureza. E na árvore, na montanha, tinha um galho, e no galho Reginaldo fez seu ninho. Ó, que ninho lindo, ninho. Ai, 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 que amor de ninho. O ninho no galho, o galho na árvore, e a árvore na montanha, olê, iaô. A árvore na montanha, olê, iaô. A árvore na montanha, olê, iaô. A árvore na montanha, olê. Mais um dia Reginaldo conheceu um novo bicho que surgiu tão de repente, meio feio e esquisito, pois andava em duas patas, tinha boca sem ter bico. Quem será esse intruso que parece o chimpanzé? Será que come papagaio? O que será que ele quer? perguntou ao vagalume como chama esse bicho.
Esse bicho chama homem, chama humano, chama gente,
chama moço, chama cara, chama como se quiser.
Que será que ele quer? Reginaldo viu que o homem era sem educação, pois cortou a sua árvore sem nenhuma explicação.
E cortou aquele galho, nem ligou que tinha um ninho,
o seu ninho bonitinho, feito com o maior carinho.
Reginaldo não gostou e foi falar com aquele moço.
Por um triz que um machado não cortou o seu pescoço.
Mas a vida continua, foi fazer sua malinha, deu adeus à sua casa, foi dormir com as andorinhas,
que arrumaram uma caminha toda feita de peninhas.
Ai, 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 mas que amiguinhas.
Amiguinhas.
Quando todos já dormiam, acordaram de repente.
Era um fogo que queimava o que via pela frente.
Um barulho,
gritaria,
um jacaré pra todo lado, um tatu de rabo queimado,
e a tartaruga que pedia uma ajuda pra correr,
e a graúna procurava alguma água pra beber.
Reginaldo, assustado, bateu asas e voou.
Quase morre sufocado na fumaça que soprou.
Só voltou de manhãzinha para ver o que restava,
onde estavam seus amigos e a floresta que ele amava,
que foi feito do seu mundo. Oh, que mundo, vasto mundo.
Ai, 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 que amor de mundo.
O mundo mudou.
Reginaldo ali sozinho, bem quietinho, ele chorou.
Tudo tinha se perdido, o seu mundo acabou.
Sentado numa pedra, um barulho ele escutou. Quando viu já era tarde, era cocô que desabava,
de um bombom de boi malhado que agora lhe pastava.
Quase enterra Reginaldo de maneira mais bizonha,
mas que boi mais sem vergonha.
Ainda veio com esse papo, que lugar de papagaio é em cima de um galho.
Ai meu galho,
lindo galho,
onde foi parar meu galho?
O galho na árvore e a árvore na montanha. Olê, iaô. A árvore na montanha, oh, oh. Mas o fato é que a floresta virou um imenso pasto,
e o pasto é um vazio,
com os bois comendo mato,
sem contar com o cupim
e o monte de carrapato.
Reginaldo, desolado, foi voando assim sem rumo, e falou para si mesmo:
tudo bem, eu me acostumo.
Quando então, ó, que surpresa, um pau reto ele avistou.
Mas que estranho objeto, era um poste de concreto,
e no alto desse poste ele fez um novo ninho.
Ó, que ninho bonitinho.
Ai, 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 que amor de mim.
O ninho no poste,
o poste no pasto. Reginaldo relaxou e até que ficou legal. Cantava pra esquecer como era o Pantanal.
E ali se acostumou com os bois parados de bobeira,
comendo capim verde pra acabar na churrasqueira.
Mas vejam só a peça que o destino lhe pregou.
Foi comer um grão de bico e uma arapuca o pegou.
Reginaldo foi caçado por um homem bem matreiro,
e vendido na gaiola para um grande fazendeiro.
E aprendeu a falar palavras, repetir tantas bobagens.
Pra que serve um papagaio aprender nossa linguagem?
E cortaram sua asa, suas penas bem no meio, pra que ele não voasse e vivesse num poleiro.
Ai, 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 mas que fuleiro!
O poleiro no galho,
o galho da árvore,
e a árvore na montanha, olê, iaô. A árvore na montanha, olê, iaô. A árvore na montanha, olê, iaô. A árvore na montanha, olê, iaô.
Vamos cantar pro Reginaldo! Olê, todo mundo!
A árvore na montanha, olê, iaô.
Na montanha, Yeah, yeah.